Começa agora o PE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. E hoje é um dia já esperado por muita gente, tenho sido assim interpelado, procurado por pessoas, falando já dessa coluna, desse espaço, que na verdade é capitaneado, na verdade é uma grande ideia, né, de promover saúde, pesquisa, mostrar o que a UPE faz, mostrar grandes talentos do mundo. Hoje temos aqui a honra de receber pessoas que têm projeção internacional. Pernambuco pode ter muito orgulho disso. E professor Belmiro, doutor Belmiro, que está conosco aqui sempre comandando esse projeto. Belmiro Vasconcelos, que é da Universidade de Pernambuco, que traz para a gente aqui grandes nomes convidados por ele para falar aqui sobre pesquisa, sobre saúde, coisas inusitadas. Eu já estou aqui fascinado. Antes de começar a falar o programa de hoje, a gente já fica fascinado pelo nível de profissional que a gente tem aqui, que nos orgulha muito saber a qualidade, a capacidade. Você vai ouvir daqui a pouquinho. Eu quero apresentar primeiro o doutor Belmiro Vasconcelos. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez.
Obrigado, boa tarde aos ouvintes. Estamos aqui com o nosso convidado ilustre.
Perfeitamente.
Para contribuir com esse bate-papo muito interessante para a nossa população.
Muito importante, doutor. Eu falo então com o doutor Gustavo Carvalho, que é professor adjunto da FCM UOC UPE, também residente em cirurgia, mestre e doutor em cirurgia pelo UFPE, professor convidado da Universidade de Keio, no Tóquio, no Japão, vai falar conosco sobre videolaparoscopia, sobre cirurgia, e eu já ouvi coisas fascinantes. Daqui a pouco eu vou deixar que ele fale, que eu estou realmente impressionado. Doutor, é um prazer tê-lo aqui na Rádio UPE, boa tarde.
Boa tarde, queridos ouvintes, muito boa tarde, Belmiro, boa tarde, Flávio, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de poder explicar algo para vocês e falar algo sobre cirurgia da vesícula, cirurgia laparoscópica, cirurgia minimamente invasiva e avanços da cirurgia que, em primeiro lugar, visa beneficiar as pessoas que têm doenças bem comuns do nosso dia a dia.
E que aflige a vida das pessoas de uma forma muito severa, doutor. Eu posso dizer de carteirinha, porque passei agora, nesses últimos 6 meses, né, com minha esposa diagnosticada com um problema na vesícula, e foi assim uma jornada bastante difícil até chegar à cirurgia, né? E claro, ela fez um modelo que já agora o senhor traz uma imensa novidade, mas é realmente algo que afeta muitas pessoas. Doutor, aproveitar a sua boa vontade de estar conosco aqui, seu grande conhecimento, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiro, quais sintomas, professor, da vesícula com problemas são mais comuns? Como é que eu posso evidenciar que tem um problema realmente na vesícula, doutor?
Essa é uma pergunta muito interessante, porque a pessoa que tem problema na vesícula, seja ela uma pedra, seja ela um pequeno tumor benigno, seja até um tumor maligno, ela pode ir desde uma pessoa que não tem sintoma nenhum, seja Nossa. Completamente assintomática e não sinta absolutamente nada, a os sintomas de dor, que podem ser diversas gradações.
Certo.
Ela pode ter uma dor pequena, pode ter uma dor moderada, às vezes dor lancinante que necessite de internamento hospitalar e medicação venosa para passar a dor.
Foi o caso
então,
da minha esposa.
Então, os sintomas, eles variam grandemente e até alguns sintomas menores, sintomas menos importantes. Tem pacientes que simplesmente sentem um empachamento depois de uma alimentação copiosa. Quando eles comem um pouco mais do que o habitual, se sentem empachados, sentem um mal-estar, às vezes sentem nauseados. Isso já são sintomas que ele pode ser um problema na vesícula, que pode ser uma pedra, um pequeno tumor, ou às vezes algum problema na parede da vesícula, que tenha baixa contração, poder de contração da vesícula, de eliminar a bile para ajudar a digestão, esteja comprometido. Então, qualquer um desses sintomas é um alerta que ele deva procurar um médico para que o médico possa diagnosticar a existência de um problema na vesícula e tomar as medidas necessárias para resolver o problema.
E o senhor falou também de situações que são assintomáticas. Então, é difícil, então, diagnosticar, já que não há um sintoma, né?
Para isso existem os exames profiláticos, exames de prevenção.
Certo.
Especificamente numa população que hoje é cada vez mais frequente, que são os diabéticos, é muito comum você ter pedras na vesícula, até com crises de vesícula silenciosos. A
Nossa.
Pessoa não tem sintoma algum. Então, se você é um diabético, você deve fazer exames de ultrassom de rotina para que você possa descobrir se você tem ou não problema nas vesículas.
Muito bom.
Porque você é um paciente provavelmente assintomático quando tiver esse problema.
É um paciente aí potencial, né, de um grupo aí que pode com certeza potencializar o problema, e a gente sabe que ela pode causar danos assim severos se não for bem entendido e cuidado a princípio. Doutor, feito o diagnóstico, seja por uma questão de a pessoa sentir um empachamento, ou então realmente dores severas, que no caso da minha esposa foi esse, dores assim insuportáveis, chegava a quase não se conter, desfalecer de tanta dor, né? Como é que eu fui diagnosticado? E agora, qual é o processo? Operar é a única opção? Quais são os caminhos que devem ser seguidos, doutor?
Essa pergunta, Flávio, foi excelente. Eu vou começar com o diagnóstico, que sempre deve ser feito através de ultrassonografia.
Perfeito.
A tomografia computadorizada, apesar de ser um exame mais detalhado e bem mais caro, certo, ele não tem a capacidade de detectar alguns tipos de pedra na vesícula, uhum, como tem o ultrassom. Então, às vezes, uma tomografia passa batido uma pedra na vesícula, sim, porque, do ponto de vista tomográfico, a pedra pode ficar transparente ao raio-x.
Nossa.
E você não vê essas pedras. Uma ressonância magnética detectaria, porém, um exame muito, muito mais caro.
Muito mais caro.
Então, a ideia é que o diagnóstico, se você tem dúvida, o médico deva lhe pedir uma ultrassonografia.
Uhum.
E uma vez que você tem ultrassonografia detectando as pedras na vesícula, você tendo sintomas, você deve se operar. Pelo risco que você tem de ter uma inflamação aguda da vesícula,
sim,
e pelo risco que você tem, principalmente se as pedras são pequenas, que as pedras saiam da vesícula e vão para o canal do fígado, criando problemas, como problemas de icterícia, que a pessoa fica amarelado,
uhum,
tá certo? Então, o paciente diz, eu estou com icterícia, ele está amarelado,
sim,
ele está com a urina escura, as fezes brancas da cor de papel, isso é um sinal de complicação,
uhum,
das pedras da vesícula, que saíram da vesícula e foram
migraram
e foram entupir o canal do fígado.
Uhum.
Se é só entupirem o canal do fígado, menos mal, mas o problema é que na passagem pelo canal do fígado,
sim,
elas podem irritar a saída do canal pancreático e causar uma pancreatite.
Perfeito.
E às vezes a pancreatite, ela é uma doença muito grave e que pode ter até desfechos letais, pode causar a morte, uhum, do paciente. Então, pedras pequenas, elas levam a um risco até maior do que as pedras grandes. Então, uma vez detectado a presença de pedras na vesícula num paciente que tem sintomas, ele deve ser operado.
É a chamada de colecistite, doutor? Eu estou errado?
A colecistite é exatamente quando essas pedras causam inflamação. A simples presença das pedras que não causaram ainda inflamação, do ponto de vista médico, a gente chama de colelitíase.
Colelitíase.
Ou seja, é a presença de pedras na região da vesícula biliar.
Perfeito.
Mas se essas pedras estão causando inflamação, aí chama-se colecistite. A colecistite aguda é aquela versão da colecistite em que o paciente está naquele momento com a inflamação.
Certo.
E se não resolver num período breve de até 24 horas,
uhum,
necessita de uma cirurgia de emergência.
Perfeito.
Com risco de ruptura e perfuração da vesícula biliar.
Que aí é um quadro bem mais grave.
Muito, né? Muito mais grave. Isso é muito frequente nos pacientes diabéticos. Por quê? Porque muitas vezes eles têm as crises sem dor.
Sim.
E quando eles vão ter a dor, já é um quadro bem avançado, às vezes muito perto.
De rompimento, possivelmente, da vesícula.
Da perfuração, exatamente.
Então, eu acho que já fica de uma lição para você que nos ouve, você que está nos ouvindo e nos vendo, de ter a precaução. Se tem alguém na sua casa que é diabético, já procurar, mesmo não tendo nenhum sintoma aparente, porque pode ser assintomático. O doutor acabou de revelar algo que é fantástico e importantíssimo. Doutor...
Eu queria acrescentar...
À vontade.
Que normalmente as pessoas chegam com dores, são atendidas por um clínico geral, mas essa cirurgia é feita pelo cirurgião geral.
Perfeito.
E isso aqui tem que estar bem claro,
uhum,
para as pessoas entenderem, porque normalmente um hospital tem um clínico geral,
sim,
tem um cirurgião,
sim,
geral.
Verdade.
Mas muitas vezes ele vai para um clínico, seu clínico amigo, que vai detectar e vai encaminhar para um cirurgião geral, que
geral
é o especialista, para poder fazer esse tipo de tratamento.
Intervenção perfeita, viu, Belmiro? Porque o diagnóstico geralmente é feito por um clínico,
sim,
que ele geralmente solicita a ultrassonografia para o paciente,
uhum,
e o cirurgião geral é quem conduz o caso, até solicitando outros exames quando ele julga necessário,
uhum,
para realizar a cirurgia da maneira mais adequada possível. Se houver suspeita, por exemplo, de que pedras pequenas já foram para o canal do fígado,
sim,
às vezes é necessário complementar o ultrassom com uma ressonância magnética para estudar,
perfeito,
se já existe comprometimento dos canais do fígado do, perfeito, paciente com pedras.
Doutor, ao saber que vinha para cá, saber que o senhor estaria aqui hoje, algumas pessoas me perguntaram algumas coisas, não vai dar para fazer tudo, mas uma pessoa me perguntou, essas pedras se formam ao longo de um período pequeno, médio ou longo, doutor?
Essa é uma pergunta muito interessante, Flávio, porque essas pedras elas podem se formar, em geral, ao longo de um período de 1 a 2 anos. Mas em algumas situações, elas podem se formar num período muito curto.
Perfeito.
Principalmente se você faz uma perda de peso exagerada através de um regime.
Certo.
Você pode formar pedras pequenas num período muito curto.
Certo.
Uma perda de peso não supervisionada, com certo. Regimes agressivos.
Uhum.
Ou até em situações em que você ficou adoentado, acamado e ficou fazendo uma restrição dietética
Nossa,
muito grande.
Interessante.
Você pode formar essas pedras. E essas pedras, elas são, em geral, causadas por um desequilíbrio hormonal.
Perfeito.
Por isso que elas são muito mais frequentes nas mulheres do que nos homens.
Isso, era uma pergunta que eu ia fazer, porque quem tem perguntado para a gente aqui, me procurado, a maioria foram mulheres.
É uma proporção que varia de país para país,
sim.
mas que varia de 4 para 1 até 6 para 1.
Nossa.
Para cada 6 mulheres que têm pedras na vesícula, você encontra um homem com pedra na vesícula. Isso é uma explicação bem simples.
Certo, claro.
Porque a mulher, hormonalmente, ela é bem mais complexa do que o homem.
Perfeito.
Porque tem, além do ciclo diário de hormônios que
se
modificam durante todo o dia, ela tem um ciclo menstrual, que é um ciclo mensal.
Isso.
Que a cada mês, ela hormonalmente fica bem mais complexa do que o homem.
Perfeito.
E algumas pedras que são causadas por sais de colesterol, quando esses hormônios são atingidos e afetados na mulher, tendem a se precipitar e formar a pedra mais amarelada, que é a pedra de colesterol.
Perfeito.
Existe um outro tipo de pedra, que essa é tão frequente em homem quanto em mulher, que é a pedra mais escura, que é a pedra feita de cálcio.
Certo.
É um material chamado bilirrubinato de cálcio, que ela é mais frequente em pessoas que têm... É hemólise, que o sangue dela é triturado dentro da
Perfeito.
Própria pessoa. Existem algumas pessoas que têm anemia e formam esse tipo de pedra.
Perfeito.
Que é a pedra mais escura. Mas a pedra mais frequente é a pedra de colesterol. E existem as pedras mistas, que são a mistura
certo.
Dos dois tipos
Perfeito.
De pedra. E essas também são tão frequentes em homens quanto
em mulheres.
Agora, as pedrinhas de colesterol, essas são bem mais frequentes em mulheres do que em homens. Essa é a razão de você encontrar muito mais mulheres
Verdade.
Se operando da vesícula biliar do que homens se operando da vesícula biliar.
Então, olha, você que está aí, às vezes, eu estou falando uma coisa, muitas coisas brilhantes. Eu acho que é imperdível esse bate-papo, 22 horas, você novamente pode entrar em contato, Rádio Web UPE, no canal, no YouTube, Flávio Félix também no meu canal e também no stream da rádio repetido hoje e quinta-feira novamente o programa vai ao ar como uma repetição, porque é importantíssimo. Acho que é uma grande aula que a gente está tendo aqui hoje. Eu queria ter 2, 3 horas, sei que o senhor não vai ter tempo para isso, é a sua ocupação toda para a gente conversar sobre o assunto, mas fica para também outras vezes.
Ô Flávio,
doutor, vontade,
eu queria
doutor
fazer uma intervenção para Gustavo,
à vontade.
Que o povo pergunta muito, a restrição alimentar e a questão da água, porque as pessoas normalmente não costumam beber água.
É verdade,
doutor. O que
doutor?
Você pensa sobre
Muito
isso?
Muito bem tudo? Lembrado.
Veja, ainda não existe de uma maneira cientificamente provada que o aumento da ingesta de água vá promover uma prevenção da formação das pedras na vesícula, assim como ocorre com as pedras dos rins. Mas de um ponto de vista mais ou menos óbvio, a água é um soluto universal.
Perfeito, perfeito.
Então, acredita-se que uma pessoa que beba uma quantidade adequada de água possa vir a ter menos pedras na vesícula, mas
perfeito.
Não existe nada provado
Ainda,
cientificamente
perfeito,
sobre isso,
perfeito.
Como está provado com as pedras nos rins.
Mas
então,
é uma
existe
dedução
mais...
lógica bem aceitável, né? Até pro ponto de vista de eu querer me cuidar melhor e se ingerir mais água.
E do ponto de vista prático, do ponto de vista de saúde, beber uma quantidade adequada de água só faz bem para a saúde. Para a saúde da pele, para a saúde do corpo
perfeito.
Como um todo, para o funcionamento do músculo, do cérebro, dos pulmões, dos rins, de tudo. Então, beber uma quantidade adequada de água, principalmente numa cidade como a nossa, que é uma cidade onde existe uma exposição ao sol muito grande,
muito
um calor muito
Verdade.
Grande, e que as pessoas tendem a desidratar com mais facilidade, a atenção à quantidade adequada da ingesta de água é sempre importante, não apenas visando a saúde da vesícula biliar, mas
muito
a saúde
bem,
do
doutor.
Corpo como um todo.
Doutor, poderia falar que fica aqui, eu acho que uns 2 dias conversando com a gente. Você que nos ouve em todo o Brasil, na verdade, no litoral, onde temos incidência de sol, mas também no mundo. A gente hoje, pessoas ouvindo e assistindo a gente em Londres, em Portugal. Então, um forte abraço aos nossos amigos em Portugal que nos ouvem, nos acompanham. E também é importante, mesmo em lugares um pouco mais frios, doutor, também ter esse cuidado de beber
Sim.
água. Me falaram até uma ocasião que em lugares mais frios, você tem menos necessidade de beber água. A necessidade, digamos assim, de ter a sede, digamos. É. Mas há uma importância de manter uma sistemática de beber água para se educar.
Sem dúvida.
E muito bem.
É, ele falou uma coisa interessante, que é a dieta. Muitas pessoas têm medo. Eu vou tirar minha vesícula, e agora? Eu vou precisar de uma dieta especial para depois tirar a vesícula? Em geral, você precisa de uma dieta especial quando tem as pedras na vesícula e não tirou ela ainda.
Ah, perfeito.
Porque se você não tiver um cuidado muito grande com a sua dieta quando você está com as pedras na vesícula, você pode precipitar uma crise quando tiver uma contração súbita da vesícula, porque ela se contrai naquele momento que você come um alimento mais gorduroso, um farináceo,
para ajudar,
a digestão. E nesse momento que ela espreme,
aí a pedrinha
a pedra junto. Pode sair ou entupir o canal de saída. Então, a dieta é bem importante quando você tem a doença e está esperando por uma cirurgia. Porém, após a retirada da vesícula, a restrição dietética é praticamente nula.
Nossa, interessante ouvir isso. Todas que nos ouvem, e particularmente da minha esposa, que está nos ouvindo, também está nos ouvindo, está trabalhando, mas nos ouve depois na gravação, que ela fez. Aí, Silvia, doutor acabou de falar, sem restrição nenhuma, pode voltar aquela pizza que ela tanto queria voltar.
Pode, sem dúvida.
Mas, claro, com moderação com relação à gordura, doutor.
Sempre, eu acho que a pessoa ter moderação alimentar na sua vida é fundamental, não porque fez uma cirurgia de vesícula.
Isso, muito bem.
Mas porque a gente é um reflexo daquilo que come.
Que come, muito bem, muito bem.
Então, se a gente puder comer com parcimônia tudo que a gente vê, a gente pode comer um pouco de cada coisa, mas deve comer de maneira adequada e os alimentos necessários para que a gente possa ter uma vida mais saudável.
Perfeito. Gustavo, eu tenho dito sempre assim, os extremos são prejudiciais. Então, moderação nas ações, na comida, na bebida, tudo é fundamental para as pessoas.
Sim, sem dúvida.
Doutor Gustavo Carvalho, doutor Belmiro, doutor Gustavo Carvalho, eu tenho algumas perguntas aqui. Tem uma que eu vou deixar para o final, porque eu quero falar sobre os tipos de cirurgia, mas eu só tenho algo para falar que para mim foi algo surpreendente. Vou deixar essa pergunta para ser a última do nosso bloco. Mas vamos falar um pouquinho sobre risco da cirurgia. Como é a recuperação em si, no geral, de diversos formatos, e o senhor já respondeu sobre dieta, não precisa. Quais são os riscos principais de acordo com a cirurgia, doutor? E como é que é a recuperação?
Uma cirurgia, principalmente uma cirurgia complexa, como é a retirada da vesícula, tem riscos.
Perfeito.
Esses riscos, eles são mínimos quando executados por uma equipe treinada e habilitada para realizar a cirurgia com precisão. Então, existem riscos, por exemplo, inerentes a qualquer cirurgia, como riscos de sangramento, riscos de lesão de órgãos que estão próximos à vesícula biliar. Uhum. E esses riscos são minimizados quanto mais experiente é a equipe que está realizando a cirurgia.
Perfeito.
Um dos grandes riscos da cirurgia da vesícula é uma lesão acidental do canal do fígado, que talvez seja o risco mais temível que existe na cirurgia da vesícula biliar. E hoje a gente mede a capacidade de uma equipe fazer a cirurgia de vesícula com precisão, quanto menos danos, oportunidades, né? De dano existe
nesse canal.
Ao canal. Perfeito, da vesícula biliar.
É um indicador interessante.
Então, hoje estima-se que no mundo você ter uma ou duas lesões dessa para cada 1.000 pessoas operadas.
Nossa.
É aceitável.
Perfeito.
Acima disso, seria inaceitável. Essa equipe deveria ser retreinada para trabalhar em parâmetros aceitáveis de danos ao canal do fígado. Há outros riscos quando você opera, por exemplo, uma cirurgia aberta, que hoje cada vez menos se faz a cirurgia da vesícula, abrindo uma incisão de 10 a 15 centímetros no abdômen para retirar a vesícula, que seriam riscos como, por exemplo, de infecção da ferida, riscos de dor crônica na ferida, riscos de hérnia da parede abdominal e assim por diante.
Perfeito. Eu acrescentaria até um pós-operatório um pouco sofrido.
Sim, né, sem dúvida. O risco de ter uma dor cada vez maior.
Respirar, às vezes eles ficam, os pacientes.
Hoje, cada vez mais no mundo, o padrão de cirurgia para retirada da vesícula é a cirurgia chamada laparoscópica.
Perfeito.
Onde você faz pequenas incisões que variam de 10 a 5 milímetros de diâmetro.
Uhum.
Então, existem hoje o padrão, são incisões de 12 no umbigo, pode-se fazer com 10 também.
Certo.
Uhum. E 6 a 10 as incisões laterais.
Uhum.
Para que você possa utilizar clipes metálicos, possa utilizar outros instrumentais.
Perfeito.
Então, essa é a chamada cirurgia laparoscópica.
Perfeito.
que antigamente se chamava cirurgia laser, mas que foi utilizado laser muito precocemente na década de 90 certo. E foi abandonado. Então muita gente ainda fala hoje, eu vou operar a cirurgia laser.
Mas,
a cirurgia videolaparoscópica não utiliza laser, perfeito. Utiliza cautério monopolar, é um eletrocautério, tá certo?
Eu assisti.
E não utiliza laser. É, apenas ficou como folclore a história do laser.
Do laser. Doutor, eu
queria que o Gustavo esclarecesse um pouquinho mais, que seria importante, porque, por exemplo, as pessoas têm dois ou três furos.
Certo.
Por quê? Porque não tem só o vídeo laparoscópio.
Perfeito.
Né? Não, o vídeo vê.
Vê.
Mas eu queria que ele explicasse por quê. Os três furos, a manipulação e que acessórios são necessários.
Muito bom, muito bom.
Essa pergunta de Belmiro foi excelente. Cada um dos furos representa a parte do cirurgião que não entrou na cirurgia através da cirurgia aberta.
Certo.
Então, o furo grande no umbigo, que em geral tem 12 milímetros, ele serve para colocar uma câmera de televisão dentro do abdômen do paciente.
Perfeito.
E que vai ser os olhos do cirurgião a partir daquele momento.
Muito interessante.
Os outros três ou quatro furos que podem ser feitos para operar uma vesícula, o mínimo são mais dois, que
certo.
Sejam a mão direita e a mão esquerda do cirurgião. Em geral, se faz três furos, no mínimo, para que seja mão direita do cirurgião, mão esquerda do cirurgião e uma mão de um assistente para ajudar segurando na vesícula.
Interessante.
Então você pode colocar pequenas tesouras, pequenas pinças,
fantástico.
Cautério e assim por diante. E um furo maior, se vai utilizar clipes metálicos,
perfeito.
Que tem que ter pelo menos 10 a 12 milímetros para colocar um clipador. E isso evita que a pessoa necessite atar nós durante a cirurgia.
Sim, sim, sim.
Os clipes seriam uma opção mais rápida, mas que também se paga um preço por algumas complicações que são inerentes aos clipes e que não existem essas mesmas complicações quando se utilizam nós.
Engraçado.
Então, o avanço de utilizar clipes aumentou a velocidade com que se realiza a cirurgia.
Perfeito, no entanto.
Mas, por outro lado, algumas complicações que não existiam na época da cirurgia aberta,
passam
hoje
a
gente existe por causa dos clipes metálicos.
Clipe. Doutor Gustavo Carvalho, eu vou deixar para o final essa pergunta, porque, com certeza, você que nos ouve, você que nos vê, vai ficar surpreso. A gente está em Pernambuco, falando para o mundo inteiro, né? Mas aqui eu estou diante de dois grandes gênios, pessoas que se dedicam de forma assim total àquilo que fazem e trazem inovação. A gente tem acostumado muito a ver no mundo afora grandes profissionais, mas estamos aqui com o professor Belmiro, que tem aí uma larga experiência em pesquisa e desenvolvimento de trabalhos acadêmicos e práticos na área dele, e doutor Gustavo Carvalho, que vai revelar uma coisa agora para você, que eu já ouvi, eu quero que ele fale disso. Essa cirurgia laparoscópica é tida como uma revolução da medicina nos últimos anos, mas o senhor me mostrou aí umas fotos que fala de uma mini laparoscopia. Explique, doutor, como é que funciona isso?
Eu acredito que a laparoscopia tenha sido a segunda maior revolução que a cirurgia teve depois da anestesia.
Perfeito, perfeito.
Então, depois que aconteceu a anestesia, praticamente ficou inviável você operar um paciente sentindo as dores terríveis.
Nossa.
Que é um corte, por exemplo,
nossa.
No abdômen, na perna, na face, onde quer que seja. Então, a maior revolução que a cirurgia teve em todos os tempos foi
perfeito,
a anestesia.
Perfeito, muito bem.
A segunda maior revolução foi a cirurgia minimamente invasiva, que aí você tem a maior de suas vertentes e a mais popular, que é a cirurgia laparoscópica,
perfeito.
Que tem orifícios de 10, de 12, de 5 milímetros. E as inovações que surgiram depois dela. Então, hoje existe a possibilidade de você fazer uma cirurgia laparoscópica auxiliado por robôs.
Perfeito.
Infelizmente, a tecnologia atual robótica não permite orifícios menores do que 10 milímetros para cada um dos buracos
perfeito.
Do robô. Ou seja, do ponto de vista de trauma de parede, o robô hoje oferece um trauma até maior do que a laparoscopia convencional.
Interessante, né? Muito curioso.
Por outro
isso.
lado, oferece um grau de precisão do trabalho do cirurgião e de conforto para o cirurgião que opera sentado, confortavelmente, sem luvas,
perfeito.
Bem mais relaxado,
perfeito.
Onde ele pode fazer uma cirurgia com muito maior precisão,
perfeito.
Delicadeza e detalhamento do que uma cirurgia laparoscópica convencional.
Verdade.
Existe uma vertente agora da cirurgia minimamente invasiva, que é a cirurgia do portal único. Ao invés de você fazer quatro buracos de 5 a 12 milímetros, você faz um único buraco grande de 3 centímetros na região umbilical, e esse buraco se torna muito mais estético do ponto de vista visual para o paciente.
Pois, com certeza,
porque
verdade.
Só tem um buraco no umbigo e o umbigo é um buraco
já
e
é um
já
buraco,
desaparece.
Né? É.
O problema é que esse buraco de 3 centímetros tende a ser bem mais doloroso do que 4 buracos pequenos.
Claro.
Além da possibilidade de formação de hérnias, de infecção, que é maior, havendo um buraco único. Então, existem ganhos do ponto de vista estético.
Perfeito.
Mas existem as perdas do ponto de vista de maiores complicações. E a vertente que a gente tem explorado e disseminado pelo mundo recentemente é a vertente chamada de mini laparoscopia, que seria o avanço natural, o avanço inteligente, o avanço óbvio da laparoscopia, que é a miniaturização dos buracos.
Isso.
Ao invés de você trabalhar com buracos de 6, de 10, de 12 milímetros, buracos de apenas 2 milímetros.
Perfeito.
Que sequer necessita de suturas, de pontos ao final da cirurgia.
Nossa, doutor, isso é fascinante.
É como se fossem pequenas agulhas. E ao retirar o instrumental, o buraco, depois de 2 ou 3 dias, praticamente não é detectado. Não,
isso é quase que inacreditável. Eu acredito que o senhor mostrou aí realmente procedimentos, mostrou resultados, que é algo da ordem do inimaginável, na verdade.
É. A mini laparoscopia já existe em Recife desde 1999.
Nossa!
A gente trouxe essa tecnologia de Singapura, do Dr. Peter Goh, e a gente aperfeiçoou essa técnica para uma técnica chamada de clipless, onde a gente não usa clipe, é uma técnica sem clipes.
Certo.
Então, é uma espécie de volta ao passado do ponto de vista de que a gente trabalha com suturas, com nós, não utiliza clipes metálicos.
Perfeito.
A cirurgia, do ponto de vista técnico, é um pouco mais complexa do que a laparoscopia, porque você não coloca clipes.
Sim.
Mas a recuperação do paciente em relação aos traumas da parede abdominal são bem menores. E do ponto de vista estético, principalmente para uma população que valoriza a estética corporal, é bem superior à laparoscopia convencional.
E é muito comum hoje, né? Doutor, o não há clipe, né? O senhor falou clipe, né? Sem clipe.
Sem clipe.
Mas é...
Você confecciona pequenos nós.
Perfeito.
Já que você tem a condição de colocar dois instrumentais, mão direita e mão esquerda do cirurgião, o cirurgião faz como se fazia na cirurgia aberta. Ele ata nós.
Nossa.
E ele faz isso com uma precisão bem maior do que a laparoscopia convencional, porque a cirurgia mini, ela proporciona um aumento da destreza e da capacidade de trabalho do cirurgião. Seria algo intermediário entre a capacidade que o robô tem, que é bem maior do que a laparoscopia, e a laparoscopia convencional. Você não tem tanta capacidade e destreza quanto tem um robô, mas não é uma destreza inferior como é a laparoscopia, algo que está no meio do caminho.
Muito bom.
Uma coisa importante é que isso tudo, a técnica, foi desenvolvida a partir do desenvolvimento das minicâmeras.
Muito bem.
Exatamente.
É que com o desenvolvimento das minicâmeras é que proporcionou isso.
Muito bem. Doutor Gustavo Carvalho, o tempo, a gente gostaria de falar aqui mais que 1, 2, 3, 4 horas, um assunto muito importante. Quero lhe agradecer a presença aqui no PE Negócio e lhe convidar para outras oportunidades. Esse programa será reprisado hoje, 22 horas, mas está disponível no YouTube. Quinta-feira, reprise. Fantástico a sua orientação aqui, quero lhe agradecer imensamente. Um forte abraço, muito obrigado, doutor.
Ah, muito obrigado, Flávio. Muito obrigado, Belmiro, pelo convite. Para mim, primeira vez que apareço na rádio, estou muito satisfeito.
Espero que o senhor goste e volte mais vezes. A casa aqui só é para bater na porta e entrar. Você nem bater, só entra aqui direto.
Espero poder ter outra oportunidade de juntar vocês e falar de outros temas.
Vamos querer, vamos com certeza querer isso. Doutor Belmiro, muito obrigado mais uma vez. Quero passar você que nos ouviu aqui, se quiser entrar em contato, acho que depois desse dia de hoje, essa tarde, você percebe que ter um problema na vesícula é algo muito mais comum do que se imagina. E dois, você pode ter uma situação assintomática, é muito grave. Doutor alertou de muita coisa. Ouve, escuta, vê novamente esse bate-papo, porque é muito importante entender que você pode ter o problema e não se dar conta. Se você é diabético ou tem alguém em sua casa que tem diabetes, cuide também desse aspecto, é importante. Você pode entrar em contato com a clínica, né, do doutor Gustavo Carvalho, através dos contatos 99, quem está em Recife vai colocar 81, quem estiver fora coloca 81, 99705-6342. 99705-6342. Você pode passar uma mensagem, mas também o telefone fixo da clínica 21 29 19 10. Marca uma consulta. Sentiu alguma dor, um desconforto, um empachamento, como ele falou? Mas principalmente, ouve esse bate-papo para você se orientar de uma coisa tão importante como é cuidar aí da sua saúde. Mais uma vez, muito obrigado a vocês aqui a presença. E vamos a um pequeno bloco, a gente volta já já.
Estamos apresentando UPE Negócios.